5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, estamos começando mais um 5 paradas. Eu estarei apresentando Pedro Werneck e aqui ao meu lado está ele, Igor Concolato. Tudo bom, Igor?
Fala, Pedro, tudo certo? Espero que esteja tudo certo com os nossos ouvintes também. E semana agitadíssima, final de semana, né, pré-data FIFA, e vamos lá para mais um programa que tem bastante assunto.
Pois é, tem campeonato rolando, no meio de semana teve Champions, a gente vai falar de tudo isso começando agora.
Próxima parada, Alemanha.
O campeonato alemão não mudou de líder após o fim de semana, mas deu uma boa equilibrada na parte de cima da tabela. Isso por conta de um tropeço nada esperado do Bayern. Os bávaros receberam o Frankfurt em Munique e começaram do jeito que esperamos, abrindo o placar com Goretzka aos 29 minutos. Mas demorou menos de 3 minutos para os visitantes empatarem. Na reta final da segunda etapa, Kostic assegurou a virada do Frankfurt. Os números do jogo foram os de sempre. Bayern com muita posse de bola, muitas finalizações, mas o resultado não veio. É a primeira derrota na temporada. Preocupa de alguma forma, Igor?
Cara, eu acho que não. O importante é o time manter a consistência, manter o padrão de jogo, estar consolidando cada vez mais, né, esse estilo do Nagelsmann que está aparecendo a cada partida. Como você disse, o Bayern jogou bem, criou, finalizou, teve posse de bola, que é o que a gente espera, né, como um padrão tático. Mas tem dia que a bola vai acabar não entrando, tiveram chances perdidas ali pelo Gnabry, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade ainda no primeiro tempo. Enfim, tem dias que a bola não vai entrar, o goleiro vai estar inspirado, a defesa do outro time vai conseguir segurar o Bayern. E foi o que aconteceu. O Frankfurt é uma equipe interessante, não é qualquer time do futebol alemão, já figura, né, na parte de cima da tabela nas últimas temporadas. Eu acho que não tem muito o que se preocupar. Claro que abala um pouquinho a confiança. O Lewandowski, depois de tanto tempo, né, volta a passar em branco, sem fazer gols. Mas eu acho que em relação ao futebol jogado pela equipe, não preocupa muito pro decorrer da temporada.
E faz parte tropeçar, tanto é que, se eu não me engano, agora não tem mais chance de nenhuma das 5 principais ligas ter um campeão invicto. Acho que todos os líderes também já perderam algum jogo. Vamos passar agora pelos outros resultados dessa rodada da Bundesliga. O Colônia venceu o Furt por 3-1. Por 2-1, o Freiburg venceu o Hertha fora de casa. Eficiente, o Stuttgart superou o Hoffenheim por 3-1. Com 2 gols logo no início, o Borussia Mönchengladbach venceu o Wolfsburg fora de casa também por 3-1. O Dortmund fez o dever de casa e venceu o Augsburg por 2-1. Com 2 gols de Nkunku, que vem se revelando um artilheiro nessa temporada, o Leipzig venceu o Bochum por 3-0. O Mainz recebeu a Union Berlin e foi derrotado por 2-1. Fechando a rodada, o Leverkusen aplicou incríveis 4-0 no Arminia. O Bayern ainda é líder com os mesmos 16 pontos do Leverkusen. Dortmund e Freiburg vêm na cola com 15. Na parte de baixo, o Furt inicia o campeonato de maneira desesperadora e segue com apenas um pontinho. Vamos agora para o futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, um jogão de 5 gols fechou a rodada com chave de ouro. O Milan venceu a Atalanta por 3-2. Os rossoneiros abriram 3-0 e tomaram um susto nos últimos minutos de jogo, mas saíram com a vitória. E falar de jogão e de Atalanta é normal. As partidas da equipe quase sempre têm muitos gols, mas esse ano o início de campeonato não é tão bom, o time ocupa a 8ª posição. É hora de repensar a postura defensiva, Igor?
Eu acho que sim, concordo. Eu acho que não dá para você tentar disputar um campeonato de pontos corridos, por exemplo, como é a defesa tão frágil. Eu não digo nem em questão individual, mas em questão de coletivo mesmo. O sistema todo do jogo da Atalanta não favorece os seus defensores. Ainda perdeu o Christian Romero, que foi para o Tottenham, que era, acho que, o principal pilar defensivo, falando individualmente, né, dessa equipe. Mas eu acho que é difícil você lutar por um campeonato de pontos corridos com uma defesa tão frágil assim. Você vê times campeões, né, quando chegam aos finais dos campeonatos, geralmente tem também as melhores defesas da competição. Então acho que esse estilo de jogo é interessante, é muito agradável, empolgou muita gente na Europa durante muito tempo, mas para ser aquele time novidade, para ser um time que ninguém estava esperando, que chegou a uma quarta de final de Champions League, chegou a quarta posição no Campeonato Italiano quando ninguém esperava, mas eu acho que a partir do momento que o time conquista resultados consecutivos e a cobrança vem um nível um pouco maior, a gente esperando, né, qual será o próximo passo da Atalanta, já se consolidou como um time que vai disputar a Champions League frequentemente. Não sei se em todas as temporadas, pelo nível do campeonato italiano, está voltando a ser muito alto, mas que vai um, dois, três temporadas ali, a cada três temporadas vai estar disputando uma Champions League, vai estar sempre na primeira página disputando competições europeias no campeonato italiano. E agora a gente fica esperando um título de uma Coppa Italia, por exemplo, onde o time chegou muito perto na temporada passada, talvez buscar um título na Série A também, um campeonato que está muito aberto. A gente vê a Juventus mal, a Inter não consegue repetir o mesmo padrão de jogo de quando foi campeã. É a Champions League, eu nem digo que aí já, eu acho que já é outro nível, mas ver o time realmente disputando títulos dentro do campeonato italiano e não só sendo esse time simpático e agradável de assistir. Eu acho que o Gasperini precisa entender que o nível subiu, o sarrafo subiu, e que ele precisa tornar a equipe mais competitiva e mais vencedora, né, dentro das partidas. E só um adendo, que você falou dos líderes invictos na Itália, os dois primeiros colocados estão invictos ainda. O Napoli ganhou todos, está com 100% de aproveitamento, e o Milan tem 2 pontos a menos porque empatou o jogo contra a Juventus, mas fora esse empate também venceu todos os jogos. Então na Itália, um campeonato fortíssimo, ainda podemos ter um campeão invicto.
É verdade, bem falado. Eu fiquei em dúvida logo depois que eu falei se o Napoli já tinha perdido alguma partida ou não, mas nem tinha me ligado que o segundo colocado também tinha chance de estar invicto. E realmente muita coisa para acontecer nesse campeonato italiano. Eu falei que a Atalanta é a oitava, mas tem um bolo ali de vários times empatados. Então é um desempenho que ainda tem como recuperar facilmente. O campeonato está só começando. E os outros resultados da rodada foram: com gol nos acréscimos, o Venezia conseguiu empate em 1-1 com o Cagliari. A Salernitana venceu o Genoa por 1-0. No clássico de Turim, a Juve venceu o Torino com gol de Locatelli. A atual campeã Inter venceu o Sassuolo por 2-1 com gols da dupla de ataque Lautaro e Dzeko. De maneira surpreendente, o Bolonha aplicou 3-0 na Lazio. O Verona goleou o Spezia por 4-0. Concorrendo a jogo da rodada, Sampdoria e Udinese empataram em 3-3. De virada, o Napoli venceu a Fiorentina por 2-1. E a Roma venceu o Empoli por 2-0. O Napoli lidera o campeonato com 21 pontos, seguido do Milan, que tem 19, da Inter com 17 e da Roma com 15. A Fiorentina é a quinta. E depois vem esse bolo de equipes empatadas, entre elas Lazio, Juventus e Atalanta. Agora é hora de falar do futebol francês.
Próxima parada, França.
Na França, o fim de semana veio para acabar com a invencibilidade do líder, o PSG, que perdeu a primeira no campeonato e foi de 2-0 para o Rennes. Com Di Maria, Messi, Mbappé e Neymar em campo, esse último recebeu notas terríveis nos jornais franceses. Com todos esses craques no time titular, o Paris não conseguiu dar sequer um chute a gol. Na Champions, o PSG venceu no meio de semana, falaremos mais pra frente, mas depois veio esse balde de água fria. Como explicar esse resultado e até outras performances ruins desse timaço no início da temporada, Igor?
Assim, o time começou bem mal, não é novidade isso pra ninguém. O jogo contra o Manchester City poderia, né, ser uma virada de chave ali, um divisor de águas na temporada do PSG. É um jogo enorme, talvez o maior dessa fase de grupo da Champions, onde o time venceu e venceu até jogando bem. Assim, claro, não dominou o Manchester City, que é muito difícil, mas jogou bem. Não chegou a passar grandes sufocos, assim. O Donnarumma fez uma partidaça, teve defesas importantes, mas não foi um massacre do Manchester City. E muita gente achou que poderia ser o divisor de águas, que o Pochettino finalmente poderia, com a confiança, né, de uma grande vitória, ter o respaldo do elenco, da diretoria, para trabalhar com mais tranquilidade. Mas não foi isso que aconteceu. Logo depois, derrota no campeonato francês. Claro que isso não abala em nada em questão de pontuação de campeonato. O PSG tinha vencido, né, todas as partidas, estava 100%. Então, provavelmente vai ser campeão, mas em questão de confiança, claro, afeta, ainda mais, como você falou, do Neymar, que está sendo muito criticado, foi muito criticado também nessa partida pelos jornais franceses, contra o Manchester City também não fez um grande jogo, e assim, teve toda a polêmica dele com o Mbappé, desde o início da temporada da saída do Mbappé, claramente que fez de tudo para poder ir para o Real Madrid, acabou não acontecendo, então claro que fica essa sensação, né, de que os jogadores parecem não estar dando os seus 100%, parece muito que o Pochettino não tem controle do vestiário, como tem se falado, como é difícil você gerir um elenco onde os jogadores têm tamanhos dentro do futebol maiores do que o próprio técnico e maiores até do que o próprio clube, como é o caso do Messi, como é o caso do Neymar, como é o caso do Sérgio Ramos. São jogadores que já conquistaram muito mais do que o Pochettino e do que o próprio PSG. Então fica realmente um ambiente muito complicado. As performances dentro de campo eu acho que até poderiam ser explicadas por ser um time que foi montado agora, falta de entrosamento, pouco tempo para treinar, apesar de ter grandes craques, o futebol hoje é muito coletivo e você precisa de tempo de treinamento, tempo de adaptação para entender as ideias do treinador e tudo mais, mas parece que não é só isso, né, no PSG. Você tem muitos problemas individuais, muitas brigas, com o Pochettino dando entrevistas assim que não são, eu diria, um tanto quanto infelizes. E realmente parece que a temporada do PSG vai ser longa, pode acabar de uma maneira muito boa ou muito trágica, dependendo de resultado, não tem outra coisa que explique e defina como vai ser a temporada do PSG, é resultado, e vamos ver até quando vai esse mau futebol e essas atuações individuais um pouco abaixo.
Igor, só mais uma pergunta sobre esse PSG rapidamente, você falou aí de crise, de vestiário, suposta. Você acha que tem alguma chance do Pochettino sair antes do fim da temporada, o PSG resolver aí fazer uma reviravolta, ou será que o argentino sustenta até o final?
Eu acho que tem sim, eu não vejo o Pochettino com todo esse respaldo da diretoria, por exemplo, ainda mais com o Antônio Conte, com o Zidane, são grandes treinadores, ainda mais o Zidane por ser francês, dando né, sopa aí no mercado. Eu acho que sim, que existe opinião, apenas opinião minha, mas eu acho que os jogadores não compraram muito a ideia do Pochettino, não curtem muito o estilo de trabalho dele, e enfim, eu acho que pro PSG seria muito interessante um cara que chegasse com nome, com poder, com currículo, para poder comandar esses craques para tão sonhada título, né, da Champions League.
E é doido pensar que o Tuchel saiu criticado mesmo tendo levado o PSG com muito menos craques à final da Champions e agora está no Chelsea absoluto, muito elogiado pela imprensa do mundo inteiro e o Pochettino que chegou sofrendo aí com as críticas também no PSG. Mas além dessa derrota do Paris, tivemos os seguintes resultados na rodada. O Lens venceu o Rennes por 2-0 com gols de Kalimuendo, Montpellier e Strasbourg empataram em 1-1, o Nice venceu o Stade por 2-1, o Nantes fez 2-0 no Troyes, o Mônaco aplicou 3-0 no Bordeaux, com gol heróico aos 93, o Angers venceu o Metz por 3-2, Lorient e Clermont empataram em 1-1, com dois do canadense Jonathan David, o Lille venceu o Olympique de Marseille, e para terminar, o Lyon vencia o Saint-Étienne por 1-1, mas viu o goleiro Lopes ser expulso aos 19 da segunda etapa e tomou um gol de pênalti nos acréscimos, 1-1. Mesmo com a derrota, o PSG não só continua na liderança, como ainda está 6 pontos à frente do segundo colocado, o Lens. Nice e Angers fecham o G4. Agora é hora de falar do futebol inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Premier League, todos os olhos se voltaram para o confronto entre Liverpool e Manchester City, e o jogo cumpriu o que prometeu. No primeiro tempo, o City teve certa superioridade, mas não conseguiu aproveitar as chances. Klopp saiu correndo para o vestiário no intervalo e, pelo visto, conseguiu consertar o time. Aos 14 da segunda etapa, depois de pressionar, os Reds abriram o placar com Mané após grande jogada de Salah. 10 minutos depois, o City empatou com Foden após sequência de dribles e assistência de Gabriel Jesus. Agora, menos de 10 minutos depois, Salah botou o Liverpool de novo na frente com uma verdadeira obra de arte. Fim de jogo? Nada disso. Aos 36, De Bruyne puxou o contra-ataque e apareceu na área para finalizar com desvio e empatar para o City. 2-2 no segundo tempo de tirar o fôlego. Com o empate, o Chelsea assumiu a liderança e as duas equipes vêm logo na sequência. Vão disputar o título até o fim, Igor? E pelo que você viu nesse jogo, quem tem mais chance de levar?
É, rapaz, eu particularmente estou muito empolgado com a Premier League nessa temporada. Eu já venho falando isso aqui há alguns programas, que eu acho que é a melhor Premier League da história, em questão de mais times podendo ser campeão, com mais qualidade técnica dos jogadores, coletivo, enfim. É, eu estou muito empolgado realmente. A gente está vendo os jogos entre os Big Six serem grandes partidas. É, a gente nas últimas temporadas reclamou demais sobre a quantidade de 0-0, né? Nesses grandes clássicos e tudo mais. E agora parece que realmente tá desandando. Apesar do primeiro tempo ter sido bem amarrado, no segundo foi um jogaço. E realmente eu acho que vão disputar o título até o fim. Para mim, Chelsea, Manchester City, Liverpool. E eu coloco até o Manchester United nessa, eu acho que um pouquinho atrás. Pelo que está demonstrando nesse início de temporada, mas não descarto. Eu acho que esses quatro vão disputar o título até o fim. E sobre quem tem mais chance de levar, eu ainda fico com o Manchester City. Eu acho que a gente nunca pode descartar uma equipe do Pep Guardiola em campeonato de pontos corridos. Realmente ele sabe muito bem trocar os pneus ali com o carro andando, né, como a gente diria, e consertar o que está ruim, o que está atrapalhando, está fazendo o time perder pontos, como naquele empate em 0-0 contra o Southampton, por exemplo. Mas eu acho que eu ainda botaria minhas fichas no Manchester City. Mas, como eu falei, eu acho que vai ser uma disputa muito boa, muito interessante até o final, principalmente com o rival United, o Chelsea e o Liverpool.
Com certeza, e o segundo tempo foi realmente muito bom. A reta final do jogo, qualquer time que pegava a bola, saía uma chance clara de gol. Parecia que a gente ia ter realmente uma chuva ali de gols, qualquer lance pegava, às vezes o time cadenciava um pouco, daqui a pouco já estava disparando em direção ao gol. E antes de passar para outro assunto, precisamos falar de Salah. Com gol e assistência sensacionais, foi o melhor em campo dos Reds, como vencendo quase sempre. Somando Premier League e Champions, são 9 gols e 3 assistências em 9 jogos na temporada. Igor, hoje dá para dizer que o Salah está entre os melhores do mundo, ou é até o melhor em 2021-2022?
Eu acho que no momento, nessa temporada, é o melhor. É o que tem desequilibrado os jogos a favor do Liverpool, jogos importantes, jogos de Champions, jogos de Premier League. Para muitos, ele já deveria ter sido eleito em 2019, na temporada 2018-2019, quando o Liverpool ganhou a Champions League. Eu tenho um pouco de pé atrás. Eu acho que a temporada do Messi foi realmente espetacular naquele Barcelona, mas sem dúvida nenhuma, nesse início de temporada, o melhor jogador do mundo é Mohamed Salah, sim, com certeza.
E o cara que chamavam de talento de uma temporada indo para a quinta ou sexta temporada seguida, realmente brilhando na Premier League. E além desse jogão, tivemos na rodada Manchester United e Everton empatando em 1-1, a vitória do novo líder Chelsea sobre o Southampton por 3-1, vitória do Wolves por 2-1 contra o Newcastle com 2 gols de Huang, Burnley e Norwich empatando em 0-0, vitória do Leeds por 1-0 contra o Watford, outro empate sem gols entre Brighton e Arsenal, vitória de 2-1 do Tottenham contra o Aston Villa, derrota em casa do West Ham para o Brentford por 2-1 e o empate em 2-2 entre Crystal Palace e Leicester. Como dito, o Chelsea lidera. Liverpool vem na segunda posição, United e City fecham o G4, mas com a mesma pontuação de Everton e Brighton. Vamos agora falar da Espanha.
Próxima parada, Espanha.
Na Espanha, uma rodada para esquecer para os dois gigantes, mas ótima para o campeonato, que agora tem 3 times dividindo a liderança. O Atlético venceu o Barça por 2-0, deixando claro, se é que ainda tinha alguma dúvida, que hoje é mais time. O jogo teve requinte de crueldade, com gol de Suárez, que comemorou fazendo um telefone com a mão em menção ao telefonema que recebeu do técnico do Barcelona, Koeman, informando que não fazia mais parte dos planos dos culés. O Barça já havia sido goleado pelo Benfica na Champions. Juntando esses dois resultados, Igor, queria que você tentasse explicar o que está acontecendo com o Barça.
Cara, é até complicado, né? Porque a gente pega a escalação do Barcelona, por exemplo, e fica um pouco assustado assim, com os nomes. Muitos jogadores desconhecidos, muitos garotos de 17, 18 anos que nós nunca ouvimos falar. E assim, a gente sabe do poder da base do Barcelona, de La Masia, de Xavi, Iniesta, o próprio Messi, Busquets, enfim, Piquet e toda essa geração, talvez a mais vitoriosa, né? Acho que com certeza a geração mais vitoriosa da história do Barcelona com Guardiola no comando e formado quase que mais de 50% por jogadores da base. Só que é totalmente diferente você entrar num time bem taticamente, num time que tá vencendo, num time que é bem treinado, como eram o caso desses meninos, né? Do que agora você usar os garotos por pura necessidade, porque não tem dinheiro para contratar. Os jogadores que deveriam estar jogando como titulares, que é o caso do Dembélé, por exemplo, o caso do Griezmann, que já saiu, que foram contratados por altos valores, não renderam o que se esperava. O Dembélé por questões físicas, o Griezmann talvez por adaptação. E você ter que usar os garotos por necessidade, assim, por não ter outras opções. E claro que vão sentir, ainda mais agora com a volta do torcedor. Não é fácil você jogar no Camp Nou com torcida, clássico contra o Atlético de Madrid, Champions League contra o Bayern de Munique, contra o Benfica. São jogos muito difíceis e a gente tem que entender que os garotos não pode queimar, né? Como aconteceu, na minha opinião, com o Rick Puig, que era um garoto que estava começando muito bem e acabou sendo queimado. Tem o Ansu Fati agora voltando de lesão, depois de uma lesão grave, né? Vamos ver como é que vai ser a parte física dele. Mas eu acho que realmente o Barcelona é um time mal treinado, na minha opinião. Eu nem acho o Koeman tão ruim assim, mas não deu certo, não deu liga. O estilo de jogo dele com as características dos jogadores não combina. Parece que os jogadores mesmo já estão desacreditados do projeto, já não fazem mais todo o esforço necessário. Você vê apenas os garotos ali correndo, enfim. É um time bem bagunçado, bem sem padrão nenhum. Eu acho que realmente não tem mais clima, não tem mais como o Koeman ficar no comando do Barcelona. E muitos jornalistas, inclusive, já estão dizendo que o Barcelona já está procurando outro técnico antes mesmo de demitir o Koeman, o que deixa tudo pior ainda. Imagina como um profissional vai trabalhar, acorda todos os dias para ir trabalhar sabendo que já está demitido. Enfim, é uma zona dentro, fora de campo, no comando técnico, na diretoria, dos jogadores, enfim. Eu acho que a temporada do Barcelona tá bem condenada e eu acho que o time tem que fazer o máximo para ir pontuando, para chegar ao final da temporada não dependendo e correndo riscos, né? Talvez de não ter nem uma Champions League para disputar na temporada que vem, o que financeiramente vai ser uma tragédia total.
Realmente, e a provocação do Suárez justamente ao Koeman parece ter sido a gota d'água. Mas Igor, na temporada passada, a essa altura do campeonato, o Barça também estava mais ou menos ali na metade da tabela. É claro que tinha Messi, é claro que era outro contexto, mas será que não tem chance de salvação nessa temporada? A gente vê o Barça ainda brigando pelo título, como foi na passada?
Eu acho que você tocou no principal ponto aí. O Barcelona tinha um pequeno diferencial que era, no caso, né, Lionel Messi. Quantas vezes a gente viu ele decidindo jogos onde o Barcelona jogava muito mal e vencia com dois gols do Messi, um gol ali de diferença sendo o gol dele, enfim. Não tem como, é um cara que realmente desequilibrava. E eu acho que tem salvação sim, com certeza. Até porque o time do Barcelona não é tão ruim. Eu falei, né, como a gente pega a escalação assim e se assusta. Mas se formos comparar com outras temporadas, mas é claro, você tem o Memphis, De Jong em grande fase, Busquets, que ainda é um grande volante. Você tem jogadores bem interessantes, Felipe Coutinho, que joga muita bola, só precisa reencontrar o seu futebol. Eu acho que podendo chegar um treinador que saiba tirar a melhor característica de cada jogador e que tenha o controle do elenco na mão, que parece que o Koeman não tem mais, eu acho que claro que o Barcelona pode disputar. É o Barcelona ainda, a gente não pode esquecer disso, o tamanho do clube, a torcida no momento bom vai empurrar, e é uma torcida enorme, né, que tem dentro da Espanha e por todo o mundo. Então realmente a temporada do Barcelona pode virar sim. Eu só não consigo enxergar essa mudança de chavinha sendo com o Koeman e com o time, o futebol, né, apresentado pela equipe no momento atual.
Vamos aguardar os próximos capítulos. E também nessa rodada, o Bilbao venceu o Alavés por 1-0. Esse também foi o resultado da vitória do Osasuna sobre o Rayo. O Mallorca venceu o Levante, adivinha, também por 1-0. Cádiz e Valência não saíram do 0-0. O Elche superou o Celta também por 1-0. O Espanhol venceu o Real Madrid por 2-1, primeira derrota dos merengues no campeonato. O Villarreal venceu o Betis por 2-0 com dois gols de Groeneveld. Getafe e Real Sociedad empataram em 1-1. Por fim, o Granada venceu o Sevilla por 1-0. Os três líderes com 17 pontos são, nessa ordem, Real Madrid, Atlético e Real Sociedad. Sevilha fecha o grupo de classificação para Champions, enquanto o Barça amarga a nona posição. E agora o último bloco do nosso programa, vamos falar de Champions League.
Última parada.
No grupo A tivemos o confronto mais esperado da rodada, PSG-Manchester City. O jogo foi equilibrado com momentos de domínio do City, mas o PSG saiu com a vitória. Gueye abriu o placar logo no início e Messi fez seu primeiro com a camisa do país para fechar o placar. Nesse jogo me chamou bastante a atenção a movimentação do Mbappé caindo pelos dois lados e onde ele encostava saía uma boa jogada, inclusive foi assim nos dois gols. Por outro lado, achei que o Neymar ainda está tendo muita dificuldade de atuar novamente na ponta. Como você vê taticamente essa equipe do Pochettino, Igor?
Quando foram anunciados, né, os super reforços, o super PSG, todo mundo começou a brincar de escalar esse time, como o Pochettino ia montar, com três zagueiros, com linha de quatro, quem ia sair, quem ia entrar. E muito se perguntava como Neymar e Messi iam atuar novamente juntos, tendo em vista essa mudança de estilo, essa mudança de posição do Neymar dentro do time do PSG, o que deixaria os dois numa zona muito próxima, um do outro no campo. E essa era uma das grandes dúvidas. Será que o Pochettino vai conseguir arrumar espaço para os dois jogarem juntos? E a resposta, por enquanto, é não. Ele ainda não conseguiu. O Neymar voltar a jogar na ponta, eu acho que é um pouco de desperdício. Não porque ele não saiba fazer, ele foi, sem dúvida, o melhor jogador do mundo nessa posição por várias temporadas no Barcelona, mas eu acho que já houve uma mudança de mentalidade do Neymar, uma mudança de característica até dos companheiros de procurar o Neymar, de saber aonde o Neymar está dentro de campo, e eu acho que isso acaba atrapalhando o funcionamento coletivo da equipe. O futebol hoje, principalmente em alto nível, no mais alto nível possível do que a gente está falando, que é PSG, City, Bayern de Munique, enfim, que é o futebol coletivo, eu acho que os movimentos já são muito automáticos. A gente vê a equipe do Guardiola, por exemplo, jogando, os movimentos de quem está sem a bola são muito automáticos. Então os jogadores já sabem onde estão seus companheiros automaticamente. E o PSG você não consegue enxergar isso, parece que é muito travado, as coisas acontecem muito devagar. Os jogadores parece que precisam de 1-2 segundos a mais para procurar o companheiro, e isso num jogo de futebol de altíssimo nível faz muita diferença, com toda certeza. Sobre a partida contra o Manchester City, o PSG, como eu falei anteriormente, jogou bem, o Donnarumma fez algumas defesas importantes, mas o PSG não chegou a sofrer aquele bombardeio do Manchester City como foi com o Bayern de Munique, por exemplo, nas quartas de final da temporada passada. Então, eu acho que foi uma boa vitória, com o gol do Gueye, uma jogada bem trabalhada ali, com o Mbappé chegando pela direita, o Neymar furando ali, e depois um gol do Messi, onde o City deu espaço para o Messi, imagino como o Guardiola deve ter ficado furioso com isso, acabou matando o jogo. Mas eu acho que o maior problema tem sido esse. O Pochettino não está conseguindo arrumar um lugar para jogar com Neymar e Messi na mesma posição. O que muita gente não entende, fala assim, pô, como é problema você ter Neymar e Messi jogando no mesmo time? Ninguém pode reclamar disso. Mas acontece, o futebol no nível coletivo precisa disso. Claro que em outras partidas o talento individual deles dois obviamente vai decidir, vão acabar com a partida. Mas no alto nível, no coletivo, acho que isso faz uma diferença, esses 1-2 segundos a mais que os jogadores perdem, tendo que se procurar dentro de campo e não já sabendo automaticamente onde cada um ocupa.
Eu senti bem isso que você falou, essa dificuldade do Neymar. Pô, até porque o Messi é um cara que vem da direita para dentro, né? Então o jogo estava sendo muito concentrado ali por aquele lado, quando o Messi tinha a bola. Então ele não conseguia fazer uma aproximação com o Neymar, e aí o Neymar voltava àquela função de esperar a bola na esquerda, tentar entrar na área, mas parece que ele não está muito acostumado e nem sei se ele quer fazer isso. Ele quer participar do jogo, armar, como ele se acostumou nas últimas temporadas. Mas enfim, na outra partida do grupo, o Leipzig perdeu em casa para o Clube Brugge e se complicou. PSG e Brugge ficam com 4 pontos, City com 3 e o Leipzig segue zerado. O grupo B tem o Liverpool soberano. Os Reds fizeram 5-1 no Porto em Portugal e lideram com 6 pontos. O Atlético, que venceu o Milan por 2-1, tem 4. Porto tem 1 pontinho e os rossoneiros seguem zerados. No grupo C, o Dortmund venceu o Sporting e o Ajax venceu o Beşiktaş. Com isso, as equipes dividem a liderança com 6 pontos e os outros derrotados a lanterna com 0. No grupo D, surpresa atrás de surpresa. O Real Madrid foi derrotado para o estreante da Champions, o Sheriff, por 2-1. Foram 31 finalizações dos merengues contra 4 do novato. Como explicar esse resultado, Igor?
Cara, é futebol. Eu acho que não tem outra explicação para isso. É legal demais, né? A gente ver o Sheriff na Champions League. Nós gostamos tanto da Champions League, mas é uma competição que não costuma reservar surpresas dessa maneira. Claro que a gente vê times inferiores eliminando outros, principalmente no mata-mata. Mas na fase de grupos, né, geralmente os dois melhores acabam se classificando e tal. E muito legal a gente ver o Sheriff com 6 pontos, vencendo o Shakhtar e o Real Madrid. Principalmente no Santiago Bernabéu, da forma que foi, né? Conseguiu fazer 1-0, suportou a pressão, acabou tomando o empate. Aí quando que parece finalmente o Real Madrid furou a pressão, no finalzinho o jogador acerta um chutaço, faz um golaço ali. Imagina a emoção, o Sheriff disputando pela primeira vez na história a Champions League. E assim, o Real Madrid perdeu pro Sheriff pressionando bastante, perdeu novamente no final de semana pro Espanhol pressionando bastante. É o que pode estar demonstrando aí uma certa dificuldade de finalização mesmo da equipe do Real Madrid. Eu acho que o problema não está sendo a criação, como você falou. O time teve 31 finalizações no gol, então está conseguindo criar, está conseguindo achar os espaços, mas está faltando pontaria mesmo. O gol contra o Sheriff, por exemplo, foi de pênalti, conseguiu ali apenas na cobrança de pênalti. Mas o futebol é isso, né? Por isso que nós gostamos tanto disso e ver histórias como essa do Sheriff ganhando do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E acho que o que explica isso é apenas futebol, é isso. E é isso que deixa esse esporte tão, tão emocionante e apaixonante, né?
Pois é, e esses 6 pontos do Sheriff não dá pra dizer que garanta classificação, longe disso. Mas é difícil que o time vá pra lanterna. Então pelo menos uma vaguinha na Liga Europa deve garantir. O Real fica em segundo com 3 pontos e a Inter e o Shakhtar têm 1 pontinho cada. No grupo E, chuva de gols. O Bayern fez 5-0 no Dinamo e o Benfica 3-0 no Barcelona. Os alemães lideram com 6, os portugueses têm 4, o Dinamo 1 e o Barça 0. No grupo F, foi na emoção. O United pressionado pela derrota na estreia e empatando em casa com o Villarreal até Cristiano Ronaldo decidir e dar a vitória aos Red Devils nos acréscimos. Na outra partida, 1-0 para Atalanta contra o Young Boys. Os italianos lideram com 4, United e Young Boys têm 3, deixando Villarreal na lanterna com 1. No grupo G, o Salzburg venceu o Lille e assumiu a ponta. Wolfsburg e Sevilla empataram e dividem a segunda colocação com 2 pontos cada. No último grupo, o H, a Juventus venceu o Chelsea por 1-0, enquanto o Zenit fez 4-0 no Malmo. Os italianos lideram, com os ingleses em segundo e os russos em terceiro. Ficamos por aqui, falamos todos os assuntos, um programa aí que a gente cobriu Champions, cobriu campeonatos, e agora a gente vai ter um descansinho aí com data FIFA. Valeu, Igor, por mais uma participação. Muito bem, como sempre. Agradeço por mais esse programa. E espero que você, ouvinte, tenha gostado muito. Ficamos por aqui. Até a próxima. Cinco paradas. Uma viagem pelo futebol europeu.